Perfeitamente, senador Ataídes. Eu deixei, inclusive, o ministro estava falando, o tema que ele estava tratando é exatamente, é uma questão muito importante para esse dia de hoje.
Mais técnica, o povo está querendo resposta mais precisa.
Mas o ministro, uma das razões dele ter vindo aqui é exatamente falar sobre o indexador da dívida, que é um tema que nós vamos discutir hoje no plenário do Senado. Então, ele está didaticamente explicando...
Mas responda as minhas perguntas, então,
ele está didaticamente explicando... Como é que essa questão do indexador se comporta vis-à-vis com os principais estados brasileiros, mais relevantemente com as principais capitais brasileiras, as capitais mais ricas, e o restante dos estados que não se beneficiam dessa mudança do indexador. Então, eu pediria, ministro, que Vossa Excelência...
Com máxima celeridade, complete.
Porque nós temos só me respondeu uma pergunta, ainda, senhor ministro. O senhor só me respondeu uma.
E respondesse e concluísse as respostas aos senadores que já falaram, para que a gente dê continuidade, porque existem muitos senadores e senadoras
obrigado,
ainda
presidente.
Inscritos.
Obrigado.
Muito bem.
Ministro Levy.
Então, como eu procurava concluir, as duas principais entes. Que estão envolvidos com o auxílio do Poder Judiciário chegaram a um entendimento, uma possibilidade de entendimento. Esse é um entendimento, um gesto extremamente importante. Da parte da União, há um compromisso irrevogável de se completar essa regulamentação até o 1º de fevereiro de 2016. Por quê? Porque neste momento nós teremos certeza do sucesso do ajuste fiscal. É o momento que nós vamos saber do cumprimento da meta para esse ano. É o momento que nós vamos saber que o Brasil conseguiu evitar uma dificuldade que conseguimos superar, que estamos realmente na rota do crescimento, com a possibilidade de se realizarem os sonhos e desejos que nós todos temos. Esse movimento, evidentemente, eu não estou me estendendo aqui, que a lei ela é autorizativa e não poderia ser diferente. Mas a União, evidentemente, no exercício da sua faculdade, da faculdade que foi dada à União pela Lei 148, Lei Complementar 148, o exercício dessa faculdade, se de um lado ele está sujeito às responsabilidades da União como mantenedora do equilíbrio, da segurança, da economia, da nação, do outro, esse exercício, portanto, tem limitações na implementação imediata. Por outro lado, é natural que se chegue a isso mediante a uma construção de diálogo. A União não abre mão do diálogo quando ela se move, principalmente quando ela trata de temas federativos. Ela não pode abrir mão da sua responsabilidade de garantir o equilíbrio nacional. Mas, por outro lado, ela também não abre mão do diálogo. Como disse o senador, essa lei, os impactos imediatos financeiros eram bastante concentrados em praticamente dois municípios. Ela não tem impacto direto em fluxos para praticamente nenhum estado, tem um impacto muito pequeno, por exemplo, em Santa Catarina, são 150 milhões, está certo? E outros são da ordem de 40, 50 milhões, que obviamente para esses estados não é imaterial, mas quando se junta, acaba sendo uma conta de 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais é muito significativo. 3 bilhões de reais é metade do que se é mais da metade do que se esperava obter, inclusive, na aprovação do ajuste da desoneração de folha, que o efeito esse ano, se tiver tivesse tido curso a MP, seria mais ou menos 5 bilhões, e que agora será abaixo de 3 bilhões. Então, 3 bilhões de reais é muito dinheiro. Eu, às vezes, comento que nos Estados Unidos, uma decisão, e olha o governo americano, que é 10 vezes maior, né? O país tem uma economia 10 vezes maior que a nossa. Se fala de 3 bilhões de reais, em geral, é uma coisa enorme e que vai se pagar em 10 anos. Ninguém, 3 bilhões de reais assim para pagar em um ano não existe. É lá. Mas, enfim, então, de um lado, e isso foi muito importante para o entendimento, e não há nenhuma dúvida em relação a isso, é a questão da regulamentação no começo de 2016. Por outro lado, eu acho que está muito bem encaminhado uma solução, que é uma solução que, inclusive, pode se replicar para outros estados, outros entes, e o município se dispõe a fazer um depósito judicial que lhe dá todas as seguranças, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, contribui para o equilíbrio fiscal de todo o país até essa data. Então, de certo modo, a preocupação que alguns entes e a própria Câmara teve sobre a gente encontrar uma conclusão construtiva, satisfatória, segura para essa questão da regulamentação e da efetividade da LC-148, eu ousaria dizer que foi alcançada. Alcançamos mediante, obviamente, um diálogo muito forte com inúmeros participantes, uma situação de equilíbrio e que atende à preocupação que, inclusive, motivou até o pedido de urgência aqui. Eu acho que a situação, através do diálogo, encontrou uma solução fiscalmente responsável, juridicamente sólida, e efetiva, e sem prejuízo dos entes, mas permitindo uma poupança fiscal global de 3 bilhões de reais. O que me dá mote, presidente, a responder uma pergunta que me foi feita. A capacidade da construção de soluções democráticas, eu acredito que é um dos motivos de dar satisfação de estar nesse governo. E se nós tivermos sucesso em avançar pautas assim, eu, com um coração muito, muito humilde, eu direi que terá sido uma oferta inesperada para a minha biografia. Isso não se faz sozinho, mas a possibilidade de estar num governo democrático, de diálogo, a possibilidade de interagir nessa casa quase sagrada, para encontrar soluções que garantam a segurança econômica e que permitam o equilíbrio federativo, isso é um privilégio para qualquer pessoa, que eu tenho que, obviamente, considerar com humildade e com sabendo que é uma coisa muito, muito preciosa. E é nessa forma que eu acho que se insere minha participação na vida pública, um pouco em linha com que sempre, da forma como sempre consegui, procurei me conduzir. Eu só teria uma última palavra para a senadora Vanessa, concluindo as respostas dessa rodada. É que os juros são importantes e tudo aquilo que nós estamos fazendo é exatamente para procurar a queda dos juros. Começando pelos juros de longo prazo, porque os juros de longo prazo é que são juros determinantes para o investimento. E o investimento vai ser exatamente essa porta de saída, essa nossa pista para a gente decolar. E a principal, vamos dizer, determinante da queda dos juros é exatamente a solidez fiscal. Por isso que eu tenho batido nesses dois pontos. O ajuste agora e o cuidado para não se criarem inconsistências entre a receita, a carga tributária e a despesa, novas despesas, principalmente despesas permanentes, que pudessem criar insegurança e, dessa forma, afetar os juros, dificultando a queda dos juros de longo prazo. Muito obrigado, senador.
Muito obrigado,
senhor presidente.
Ministro Levy.
Eu peço réplica, porque até agora
dois minutos.
Não pedi. Isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro, Vossa Excelência nos respondeu mais uma, dizendo que está muito contente em estar neste governo e, obviamente, não está preocupado em macular a sua bela biografia. Agora, falta ainda, senhor presidente, três perguntas. Aquela primeira, com relação, eu perguntei ao ministro, se um subordinado de Vossa Excelência tivesse feito as mesmas críticas que Vossa Excelência fez a este governo, qual seria a atitude que Vossa Excelência tomaria? Também perguntei a Vossa Excelência se ainda há espaço para meter a mão no bolso do trabalhador criando mais impostos. Também gostaria dessa resposta, senhor presidente. Essas duas perguntas, e a produtividade? Será que incentivar as nossas indústrias a produzir como os Estados Unidos fez, pegou o juro da Selic deles no final de 2007, que era 4,25, e jogou para 0,5, incentivou as indústrias e hoje está em céu de brigadeiros? Eu pergunto, incentivar as nossas indústrias a produzir não seria muito melhor do que levar taxa de juros e aumentar impostos? Então, essas três perguntas eu gostaria, senhor presidente, e não abro mão dessas respostas. Me permite, senhor ministro.
Com a palavra o ministro por dois minutos e depois nós vamos chamar os demais senadores, senão essa sessão vai se esticar até amanhã de manhã.
Está bem. Muito bem. Em relação aos Estados Unidos, cabe assinalar, eu talvez não tenha uma resposta completa, mas cabe assinalar que a inflação nos Estados Unidos também tem sido muito baixa. A retração nos Estados Unidos também foi grande. São situações que não encontram um paralelo imediato com o Brasil. Em relação à sua pergunta e algumas coisas aí que têm se feito algum alarde, eu acho que a minha ponderação de que a presidente quer endireitar as coisas no Brasil, get things right, eu acho que ela é compartilhada por muitos. Eu acho que o Brasil, naquela ocasião, naquela conversa, é bastante formal, eu dei indicações que eu tenho enorme orgulho do Brasil. Eu acho que nós somos um país em que a liberdade de imprensa, a liberdade de modo geral, são coisas que às vezes a gente talvez nem dê o valor total que devia ter, mas obviamente tem muita coisa que tem que ser melhorada. Então, assim, que a presidente quer endireitar as coisas, vamos até usar uma coisa ainda mais direta, eu acho que isso é natural de qualquer mandatário. Tenho certeza que alguns que foram governadores também queriam endireitar uma porção de coisas. É óbvio que em muitas questões nos deparamos com a realidade, com as pressões, e não necessariamente tudo se conclui como, vamos dizer assim, os tecnocratas indicariam que seria a solução perfeita, efetiva, imediata. Me parece que isso é da natureza dos processos democráticos. Então, eu não sei o que... Eu tenho aqui alguns dos meus colegas, mas se eles dissessem que eu estou tentando acertar e endireitar as coisas, eu acho que esse é o trabalho de todo servidor público. Eu espero que eles também queiram endireitar. E eu, de vez em quando, até os motivo, sempre procurando seguir as melhores regras da gestão de pessoas, a estar endireitando também as atividades deles. Então, eu não sei se eu ainda esqueci alguma pergunta, mas...
Presidente, pela ordem, presidente.
Não há mais réplica.
Nós somos aqui muitos senadores, presidente, pela ordem, muitos senadores e senadoras que ainda não tiveram a oportunidade de responder. E é prerrogativa do ministro responder da forma que ele deseja responder. Perfeito. Então, acho que tem limite isso.
Senhor presidente, muito obrigado. O ministro está muito afinado o discurso com a presidente Dilma. Muito obrigado.
Tem que ser. Ela é a presidente dele, senador Ataíde.
De todos. Ela é presidente de todos.
De todos nós. Com a palavra, a senadora Gleisi Hoffmann. E eu pediria só, ministro, também nós obedecemos o tempo aí das respostas, porque tem muitos senadores inscritos, são 13 horas e 9 minutos. Com a palavra, a senadora Gleisi, 5 minutos.
Obrigada, senhor presidente. Faço uma saudação à Vossa Excelência, a todos os senadores e senadoras dessa comissão. Uma saudação muito especial ao ministro Joaquim Levy, a quem eu quero aqui externar meu reconhecimento. Vossa Excelência tem muita capacidade e eficiência. Tive a oportunidade de conhecer Vossa Excelência no final de 2002, na equipe de transição do presidente Lula, e também de acompanhar o seu trabalho como secretário do Tesouro Nacional. Vossa Excelência foi fundamental naquele momento para resgatar a credibilidade na economia brasileira e também para construir as bases para que nós pudéssemos ter hoje os programas sociais que nós temos e que estão mudando a vida do povo brasileiro. E gostaria de fazer aqui, ressaltar alguns aspectos da fala de Vossa Excelência antes de fazer a pergunta. A primeira é que Vossa Excelência deixa muito claro que nós não estamos vivendo uma crise financeira ou econômica. Nós estamos numa situação de economia mais fragilizada, que exige um ajuste em razão de mudanças de conjuntura que nós tivemos não só no plano interno, mas principalmente no plano externo. Como disse Vossa Excelência, a economia é influenciada por coisas que acontecem fora do Brasil. Em segundo lugar, Vossa Excelência também trouxe uma afirmação importante, que o Brasil baixou mais os impostos do que aumentou as despesas. Ou seja, nós desoneramos mais e não aumentamos a despesa na mesma proporção, apesar de termos aumentado em razão das demandas que nós tivemos. E eu queria corroborar o que Vossa Excelência disse, porque em 2011, quando entrei no governo da presidenta Dilma, uma das medidas que a presidenta adotou foi um corte no orçamento da União de 50 bilhões de reais. Para fazer ajustes nas contas públicas. Um corte esse que em 2012 também foi de 50 bilhões de reais e em 2013 de 30 bilhões de reais. Mesmo fazendo esses cortes, nós precisamos na época fazer medidas anticíclicas. Como bem disse Vossa Excelência aqui, a China fez medidas anticíclicas, aumentou o seu investimento. Os Estados Unidos fizeram medidas anticíclicas, resolveram não cobrar as dívidas das empresas. O Brasil também precisava. E dentre essas medidas anticíclicas que eu considero importantes que nós fizemos, foi a redução de juros para concessão de créditos, principalmente para o investimento no PSI, também para financiamentos do BNDES, uma TJLP melhor, e principalmente os juros do Plano Safra. Porque se é verdade que a agricultura que segura os resultados da economia externa desse país, também é verdade que a colaboração do governo para que a agricultura tenha esses resultados é extremamente importante. Nós temos juros subsidiados hoje para o custeio agrícola e também para o investimento agrícola. Nós tivemos a redução da carga tributária, com a desoneração da folha de pagamentos, que Vossa Excelência já colocou aqui. 56 segmentos beneficiados. Aliás, muitos segmentos aumentados por esta casa, ampliados por esta casa. Tivemos a redução do IPI de automóveis, a redução do PIS/COFINS, redução do IOF, a redução do CID, ampliação do Simples Nacional, que ajudou muito as micro e pequenas empresas, o Brasil Maior, que foi um programa importante, a redução do preço da energia. Agora podemos ter um realinhamento, mas a redução na época foi importante para que nós não tivéssemos impacto inflacionário e para que a gente pudesse ter principalmente emprego e renda dos trabalhadores garantidos. Nós enfrentamos também, senhor ministro, uma das maiores secas dos últimos 80 anos e que atingiu não só o Nordeste brasileiro, atingiu o Sudeste brasileiro. E conseguimos, apesar da seca, não ter descontinuidade na energia elétrica, no consumo de energia elétrica, não ter descontinuidade nos nossos programas sociais. Quero aqui lembrar alguns programas que foram feitos para o Nordeste brasileiro e que foi importante e que parlamentares desta casa participaram, porque eu tive a oportunidade de conduzir alguns desses programas. Nós renegociamos as dívidas dos agricultores do Nordeste, dando carência e retirando a incidência de juros e parcela significativa dos débitos. Fizemos a concessão da Bolsa Estiagem a mais de 200 mil beneficiários, o que impediu em muito a migração de pessoas pessoas do Nordeste para o Sul e Sudeste. Fizemos investimentos em infraestrutura hídrica, como perfuração de poços, implantação de adutoras e milhares de carros-pipas para servir a população atingida. 781 mil famílias com cisternas instaladas. A compra e distribuição de milho para os produtores do Nordeste com preço subsidiado, que ajudou, inclusive, os produtores do Sul a vender seu milho com melhor preço. Foram mantidos e ampliados os programas sociais. O Brasil Sem Miséria foi ampliado com busca ativa, com 1,4 milhões de pessoas. O Brasil Carinhoso incluiu 5,4 milhões de beneficiários para superar a extrema pobreza de famílias com filhos entre 0 e 15 anos. O microcrédito foi para 3,3 milhões de clientes atendidos, com 4 bilhões de saldo na carteira ativa, sendo a maioria da região norte e nordeste do Brasil, e 62% de mulheres beneficiadas. O Ciências Sem Fronteiras levou 87 mil alunos a estudar no exterior.
Concluindo, senadora.
Estou concluindo, senhor presidente. 14 mil médicos do Mais Médicos atendendo 3.700 municípios, 4.400 novas vagas para o curso de medicina. O Minha Casa Minha Vida contratou 3 milhões e 700 mil unidades e construiu 2 milhões e 500 mil nesse período. 682 mil operações contratadas pelo Minha Casa Melhor, 25 mil obras de unidades básicas de saúde entre construção e ampliação monitoradas pelo Ministério da Saúde, construção de 1.000 UPAs, prevenção de desastres naturais com uma série de investimentos, reestruturação e equipamentos para as Forças Armadas em todas as regiões e, além disso, como disse Vossa Excelência, fizemos a concessão de 5 aeroportos, mais de 5 mil quilômetros de rodovias, reestruturamos a legislação de portos e hoje nós temos um investimento em terminais de uso privado de mais de 9 bilhões de reais. Então, com certeza, Vossa Excelência, ao expor aqui que nós tivemos medidas anticíclicas que foram importantes, e expõe também a necessidade agora de fazermos ajustes para nós nos equilibrarmos ao novo momento que está o Brasil e o mundo. Então, eu queria direcionar a Vossa Excelência duas perguntas. Uma eu ia fazer sobre a renegociação da dívida com os estados, ou o ajuste da dívida com os estados. Vossa Excelência já nos deu uma aula aqui sobre essa situação. Mas eu queria perguntar, Vossa Excelência, como essa casa pode se comportar ajudando nesses ajustes e nesse novo momento da economia, já que essa casa foi extremamente pródiga na ampliação das medidas anticíclicas. Todas aquelas medidas propostas pelo governo, quando tinham medidas provisórias ou leis e chegaram a esta casa, foram ampliadas com uma grande...
Concluindo, senadora.
Teve uma grande ampliação. E também, para encerrar, independente da questão da Selic, que a senadora Vanessa Graziottin já perguntou, eu gostaria de saber se haverá uma taxa diferenciada para os financiamentos em relação às concessões.
Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann.